change his face. Be happy. Enjoy.
Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, podcast onde a gente fala sobre tudo que mais interessante está acontecendo na semana da NBA. Essa agora a gente fala da semana 4. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti.
Opa, Matheus, toma aí na área, né? Hoje que, infelizmente, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, que eu tenho o jogo da Pela Estácio aqui no...
Então, a gente vai gravar, então, a segunda parte só, o segundo bloco do podcast, junto com o Lucas. Depois eu passo com vocês pelo primeiro bloco inteiro, né? Ou, quer dizer, isso. As pessoas vão ouvir o primeiro bloco primeiro, né?
Mas tudo bem. Então, eu só vou entrar depois.
É, daqui um pouquinho o Patti entra aí. Stucky will go to work against Stevenson with 5 seconds to play. Stucky, step back jumper, air ball, yes! Então, o tema dessa semana da NBA foi retornos, né? Várias pessoas retornando a seus times, às suas casas, ou a um recorde negativo. Primeiro, Bradley Beal voltou a jogar pelo Wizards, depois de tanto tempo parado com a contusão, e voltou jogando contra o Dallas, fazendo 21 pontos já. Então, um ótimo retorno dele para a liga. Ontem, também jogando contra o Cavaliers, ele fez 12 pontos. Felizmente, nesse jogo contra o Dallas, eles perderam, mas ontem o Wizards venceu, voltou a vencer. Outro jogador fazendo um retorno nessa semana foi o Lance Stephenson, que é alarmador do Charlotte Hornets. Voltou pro Indiana, né? Voltou a jogar na casa do Indiana, time pelo qual ele jogou durante seus primeiros 4 anos na NBA. E é a primeira vez que ele volta ao Indiana desde que ele saiu do time, saindo agora entre uma temporada e outra. Ele fez 10 pontos, 8 rebotes e 7 assistências, arremessando somente 33%. O que tem acontecido durante toda a temporada até agora, né? Lance Stephenson ainda não achou a mão, não tá conseguindo arremessar bem, e o que ele fazia bem ano passado, que era finalizar com regularidade embaixo da tabela, dentro do garrafão, ele não tem conseguido fazer. Ele tá arremessando muito mal, 37% até agora na temporada. Muito fraco, ele precisa muito melhorar isso, e o Charlotte precisa que ele melhore. Ele veio pra cá, pro Charlotte, como jogador que ia melhorar o jogo ofensivo do time, não conseguiu fazer isso até agora. O que ele tá fazendo muito bem é pegar rebote, né? Pra um ala amador, ele pega muito rebote. Mas o Indiana venceu o jogo contra o Charlotte na volta do Lance Stephenson, com um rebote ofensivo no finalzinho do jogo, faltando 1 segundo para acabar o jogo, de uma airball e tapinha do Solomon Hill para cima, cesta do Indiana. Fim de jogo, mais uma derrota pro Charlotte, que tá decepcionante esse ano, e uma vitória ótima, se não pro recorde do time de vitórias, pelo menos uma vitória moral para esse time do Indiana. Jason Kidd é outro voltando a jogar contra o seu time anterior. O técnico do Milwaukee Bucks voltou a jogar no Barclays Center, a casa do Brooklyn Nets, pela primeira vez desde que ele virou técnico do Milwaukee. Inclusive, foi muito vaiado quando anunciaram o nome dele. Tava anunciando o time do Milwaukee. Jason Kidd. Vai até não poder mais. The Milwaukee Bucks are coached by Jason Kidd. E nesse jogo, depois de 3 tempos extras e a chance de vencer desperdiçada pelo Brandon Knight, que errou uma bandeja sozinho, que daria a vitória pro Bucks. Eu coloco na postagem a bandeja que ele perdeu, foi triste. Mas ele se redimiu empatando o jogo no segundo tempo extra e liderando o time pra vitória depois desse jogo que não queria acabar. Outro retorno tem sido o do Nick Young. Nick Young retornou às quadras depois de ter perdido os primeiros jogos da temporada, jogando pelo Lakers. E o time de Los Angeles ganhou seus 2 primeiros jogos com ele. Bons sinais aí pro Lakers. Com 17 e 16 pontos nos primeiros jogos, o Nick Young, Swag P, como ele se auto-intitula, voltou pra realmente ajudar essa equipe. Inclusive, o Lakers teve uma vitória muito boa contra o Houston na quarta-feira, jogo que o Dwight Howard não jogou. Tem esse alerta aí. Mas vitória é vitória, ainda mais contra o Houston, que é um time forte. Já ontem, o Lakers perdeu novamente, tomou uma surra, não teve Nick Young pra levar esse time pra frente, não. Nem Kobe, nem Lin, nem Boozer, nem nada. Foi só um massacre do ataque do Texas. E o último retorno aí, que eu queria dar uma alfinetada no Patti, mas ele só vai estar aqui no final do episódio. No final eu dou uma alfinetada nele. O Cavaliers voltou a ficar abaixo de 50% de vitórias novamente, perdendo 3 jogos seguidos contra os Spurs, Denver e Wizards. E eu já falei um pouquinho aqui do Milwaukee Bucks, a gente falou do retorno do Jason Kidd ao Barclays Center e tal. Eu quero falar um pouquinho mais desse time, que é um time, um dos times que a gente pouco falou aqui no podcast até agora, até porque não dá tempo de falar sobre todo mundo. É um time que merece ser falado e um time que está surpreendendo, melhorou muito do ano passado para esse. O Bucks atualmente tem 7 vitórias e 6 derrotas, ou seja, tá positivo, né? Coisa que times como Cavaliers não estão. É, sem dúvida, uma das surpresas desse ano. Depois de ter sido o pior time do ano passado, hoje tem a 9ª melhor defesa da liga, até porque perderam ontem feio pro Toronto. Se não tivessem perdido, estavam até acima nisso, em questão de defesa. E com o elenco completo, esse é um time bom de assistir, com muitos jovens talentos, e muita gente achava que eles iam pra playoff no ano passado. Talvez ano passado que tenha sido a surpresa deles irem ter ido tão mal, e não deveria ser uma surpresa tão grande, que eles melhoraram de um ano para o outro. E destacando aqui o Giannis Antetokounmpo, Greek Freak, um dos caras mais bizarros da liga e um dos talentos brutos que a liga ainda tem. Ele vem mostrando melhoras significativas do que foi ano passado para esse, e apesar de não ter jogado muito no início, tem sido mais incluído nos jogos pelo Jason Kidd. Nos 3 jogos que começou como titular, fez 14 pontos, 8,3 rebotes e 2,7 assistências, arremessando 56%. E o Bucks venceu os 3 jogos que ele começou. Eu acho que o Jason Kidd deveria investir mais nele, deixá-lo como titular. O Giannis é candidato, sem dúvida, a Most Improved Player, né? O prêmio da liga, prêmio dado pela liga, aquele jogador que mais mostrou progresso de uma temporada para outra. Acho que todo mundo espera que ele seja um grande defensor, mas tem ido tão bem ofensiva quanto defensivamente. Ele foi, inclusive, o cara escolhido para marcar o Joe Johnson naquele jogo que a gente falou que foi a 3 tempos extras contra o Brooklyn, e o fez muito bem. Marcou muito bem o Joe Johnson. Inclusive, o Joe Johnson teve 1 ou 2 bolas para fechar o jogo e o Giannis estava na cara dele, impedindo ele de ser o cara eficiente que a gente costuma ver o Joe Johnson sendo. O novo técnico do Milwaukee tem experimentado muito com o elenco nos jogos. 10 jogadores diferentes já foram titulares, só o Jabari Parker, o Larry Sanders e o Brandon Knight, que são absolutos, né? E foram titulares nos 11 jogos, ou 11 ou 12 jogos que o Milwaukee jogou até agora. 13 jogos, eu não sei fazer conta. Enfim. Eu acho que isso traz um pouco de inconsistência pro time, né? Fica variando muito os elencos, variando o time que tá em quadro o tempo todo. Acho que pode ter um aspecto negativo, né? Obviamente. Ontem, por exemplo, eles levaram 124 pontos do Toronto, depois de terem sido uma defesa muito boa com outros times, e venceram times bons como o Nets, o Miami e o Memphis. Mas mesmo assim, eu acho que crédito deve ser dado ao Jason Kidd pelo progresso desse time. Realmente tá parecendo que eles podem brigar por uma vaga nas playoffs, talvez ali pelas últimas posições, quem sabe? Coisa que não esperávamos aqui no Dentro do Garrafão que fosse possível. Se vocês lembram do nosso episódio sobre o Milwaukee Bucks na pré-temporada, nós chutamos que eles iam ficar em 13º ou 12º na liga. É uma melhora boa, bons sinais. É um time bom de ver, é um dos times que eu procuro no League Pass para assistir. E nos próximos episódios a gente vai tentar sempre falar um pouquinho dos times que às vezes são um pouco negligenciados aqui, que não dá pra falar sobre todo mundo. E aquelas notícias ruins de jogadores machucados, Kevin Martin é o cara da vez, está fora sem prazo para voltar com a fratura no punho. O Wolves jogou ontem sem 3 dos 5 titulares já. É Pekovic, Rubio e Martin machucados, tá ficando complicado, né? Mas a boa notícia para os fãs do Timberwolves é que Anthony Bennett fez 20 pontos ontem. É outro que deve ser considerado para Most Improved Player, né? Até porque piorado que foi ano passado, só se for para sair da liga. Mas o garoto tem mostrado uma vontade que não tinha no Cavaliers, longe de ser aquele jogador do Cavaliers, e bons sinais para a franquia ter mais um jovem aí que mostra ter um bom futuro, né? E já que a gente tá no papo de Most Improved Player, qual o jogador que mais melhorou de um ano para o outro? Vamos dizer aí, quais são outros nomes que começam a aparecer como possibilidade para essa premiação, além do Giannis, além do Anthony Bennett. Ainda é o início da temporada, né, mas vamos tentar puxar alguns nomes aí. Primeiro, Jimmy Butler, do Chicago Bulls, a gente já falou sobre ele na quinta-feira. O cara tá jogando muito, sendo talvez a principal peça desse time do Chicago Bulls, jogando 40 minutos por jogo. Ele passou de uma temporada com 13 pontos, 5 rebotes e 2,6 assistências, para 20 pontos, 7 a mais, 6,2 rebotes, 3,5 assistências e arremessando 39% para 49% agora. É uma melhora incrível. O cara tá realmente dominando os times por onde ele passa. Outro nome é o Iman Shumpert, do New York Knicks. Ele passou de 6 pontos, 4 rebotes, 1,7 assistências para 12 pontos, 6 a mais. Manteve em 4 rebotes e 3,4 assistências, bem mais do que antes. E arremessando 37%, passou agora para estar arremessando 48% esse ano. Outro cara que melhorou muito, a gente falou na pré-temporada, lembra? No episódio sobre New York Knicks, episódio 4, se eu não me engano, a gente falou que esse time precisava do Iman Shumpert melhorando e tá mostrando melhoras, o que é ótimo. E por último, outro nome que não poderia deixar de ser citado, Anthony Davis, The Brown, nosso primeiro monstro da semana, passou de 20 pontos, 10 rebotes e 1,6 assistências com 2,8 tocos para 24,8 pontos, 11 rebotes, 2 assistências, 3,7 tocos. Melhora geral e com maior PER da liga, lembrando que o PER é aquele número que tenta juntar todas as estatísticas num número só para falar da eficiência do jogador. Não é a melhor, mas é a que a gente mais utiliza aqui. Ele passa de uma eficiência de 26, que ele teve ano passado, se eu não me engano, para 34,1, que é absurdamente acima da média de 15. 34 é mais do que o dobro da média. É muito, muito impressionante. E citando outros nomes aqui de jogadores que também estão mostrando melhoras, Aaron Brooks, Michael Kidd-Gilchrist, com aquele seu arremessinho novo, tá arremessando muito melhor do que estava no passado, e Mason Plumlee, do já falado aqui, o Brooklyn Nets. There goes that man, Jimmy Butler. I tell you what, not only is he elite defender, but he is really working himself into being a very, very good two-way player. Passando então para o monstro da semana, quem foi, Paty? O nosso monstro da semana entre os dias 15 e dia 21 de novembro, né?
Isso. Oh, o monstro da semana normalmente é monstro a vida inteira, né? Mas dessa vez ele foi além da expectativa até, foi o Chris Paul, que é o do Los Angeles Clippers, jogou demais essa semana, perdeu um joguinho, mas foi muito bem.
Eles ganharam dois jogos, os difícil. Três que ganharam três jogos bons, né? Três bons assim no sentido de
Chicago e Miami.
Diferença, né? Não, perderam pro Chicago e ganharam do Miami.
Não, é isso, exatamente.
Os que ganharam foi o Philadelphia e o Orlando, que são dois times mais fracos, mas três vitórias são três vitórias.
Tá no nosso critério, né? Ó, nessa semana aí, ele fez 21 pontos de média, 9 assistências, quase um double-double de média, acertou tudo que dava pra acertar, tanto que ele fez 64% em bola de 3 e 62% de 2.
Isso é um absurdo, né? Como o cara foi eficiente essa semana. É por isso que ele tá aqui com o monstro da semana. Pô, eficiência
altíssima
mesmo. E foi o principal jogador do Clippers, né?
Foi. Ainda mais que nesse time aí que tava dando aqueles problemas, né?
É, como a gente falou no episódio passado, tá rolando alguns problemas. Essas três vitórias em quatro jogos são ótimas vitórias pra esse time, né?
Foi.
Tava ficando lá pra trás.
Só queria dizer um negócio, um tempo aí atrás, eu falei que todo mundo jogou de bigode, não sei se você acabou sabendo por quê. É Mustache November, não é? Um negócio assim?
Eu sei, ué. Eu tô sem fazer a barba novembro inteiro por causa dessa porra também.
Tem que deixar o bigode, Matheus.
Ah, não, mas eu deixo tudo, dane-se.
É que pra quem não sabe, é pra incentivar o homem, né? Os homens a fazer exames médicos e tal.
Uhum.
É interessante, né? Varejão, tá?
Sim. É engraçado que o Doc Rivers também tá aí. Mas enfim, Chris Paul, nosso monstro da semana. Semana excelente para o armador do Los Angeles Clippers.
Para um armador ter menos de 2 erros por jogo, né?
Puta, isso também é fantástico. 1,8 perdas de bola por jogo. Para um cara que passa a maior parte do jogo com a bola na mão e é o principal distribuidor do time, é muito baixo. É
muito
excelente,
baixo.
Excelente.
Pô, 1,8, né? Não tem nem comparação.
Uhum. Passando então para a semana dos brasileiros, temos dois brasileiros novos estreando na NBA, hein?
Pô, nessa semana aí, ó, finalmente, Bruno Caboclo e Lucas Bebê jogaram pelo Toronto. Jogaram mesmo, assim, juntos, né? Não foi um em cada jogo.
Jogaram juntos.
O Caboclo entrou e foi até bem, fez 8 pontos, 1 rebote, 1 assistência, deu um toco nesse jogo. O Bebê foi um pouquinho pior, assim, no quesito arremesso, ele arremessou 1 de 2, né? Fez 1 de 2.
É.
Fez 2 pontos, 5 rebotes e um roubo de bola. bola. Mas, pô, entraram, né? Estão na liga agora.
Ele só fez muita falta, eu acho, o Bebê.
Foi.
É um pouco... É aquilo, né? Primeiro jogo dos dois na NBA. Primeiros pontos dos dois na NBA. Só entraram porque o Toronto já tava...
Pô, humilhando.
Humilhando o Milwaukee Bucks. Tava uma diferença já absurda. Quase 50 pontos quando eles entraram.
É, o jogo acabou 124-83, pra vocês terem uma ideia.
Realmente...
É incrível.
Se fosse futebol, seria uma goleada absurda. Foi um chocolate, né?
Bem, dos outros brasileiros, o Splitter tá machucado ainda, o Faverano também, no jogado por San Antonio e Boston.
Uhum.
Aí os outros nossos mais conhecidos, né? O Leandrinho fez 3 jogos, 4 pontinhos, 1 rebote, 2 assistências, 1 roubo de bola. Tá ali, tá baixo, assim, pelo que a gente conhece dele. Mas ele
tá jogando um pouquinho.
É a função dele.
Ele tá entrando fazendo o papel dele, né?
É. O Nenê foi um pouquinho melhor nessa, assim, nas médias, fez 11 pontos, 5 rebotes, 2 assistências e quase um toco por jogo,
uhum.
também em 3 jogos. E pra mim o destaque dos brasileiros, assim, principalmente foi o Varejão, que
de
nessa
novo,
semana...
De novo, acho que é a terceira vez que a gente tá destacando ele aqui.
Dos brasileiros foi o melhor, assim, ponto o Nenê ganhou dele, mas o Varejão fez 8 pontos, 8 rebotes, 1 assistência e 1 toco por jogo, ele fez 4 jogos essa semana. Mas um jogo, né, que foi o principal, que foi contra o San Antonio.
Que eu queria deixar claro aqui, só pra te dar uma zoada, porque a gente falou que você é torcedor do Cavaliers, eu sou torcedor do San Antonio, então a gente foi na casa de vocês...
Pô, mas LeBron soltou uma bola...
E levamos embora...
LeBron cagou o jogo no final.
LeBron tá virando freguês do Tim Duncan.
Tá demais. Bem, continuando, o Varejão fez 23 pontos, 11 rebotes. Esses 23 pontos, acho que é a melhor marca dele nas últimas 2 temporadas, que ele se machucou e tal. E, assim, foi muito bem.
Muito bem mesmo. Foi realmente...
Foi o melhor do time.
Foi.
Que tem tanto jogador aí bom, LeBron, Curry, o Love, o Waiters, tem muita gente boa aí. Mas ele, dessa vez, esculachou a galera.
Ele tem sido um dos jogadores mais... consistentes do time, assim, também.
É, ele arremessa pouco e faz muito, né? Ele, tipo, de 10 arremessos, faz 7,
uhum.
por exemplo. É só ele receber a bola, né?
Inclusive, ele tá mostrando até uma melhora do que era ano passado pra esse ano. Já tá jogando melhor do que o ano passado.
Imagino que
ano passado ele devia estar meio frustrado, até com o time perdendo. Ele se machucou durante muito tempo. Então ele via o time perdendo, não podia fazer nada e tal. E agora tá jogando do lado do cara que ele gosta de jogar, que é o LeBron. Tá podendo ajudar esse time pra frente. Eu acho que ele se consolidou como titular desse time absoluto, né? Porque faz a diferença.
Não, o Thompson perdeu a vaga ali, porque ano passado o Thompson acabou sendo titular um maior pedaço da temporada.
Mas também porque o Varejão ficou machucado durante bastante tempo.
Foi.
Que até agora só 4 jogadores entraram como titular, quer dizer, 4, né, das 5 posições que já tem os seus titulares absolutos, que são, obviamente, o Big 3 deles, LeBron, Irving e o Love. E o Anderson Varejão é o outro aí, que também começou todos os jogos que jogou. O Tristan Thompson não começou nenhum jogo esse ano ainda. E o John Waiters, que perdeu a vaga dele, né? Começou sendo titular e perdeu a vaga pro Sean Murray.
Foi. Só queria dar um extra aqui dessa semana. Essa semana, pra vocês terem ideia, teve um jogo de Dallas e Lakers, foi ontem, foi 140-106. Foi o maior placar dessa temporada, em diferença. Bateu...
De diferença?
O time que mais fez pontos, dizer. Bizarro, né, cara?
Bizarro. Esse time do Dallas tá com um ataque realmente muito forte.
Pô, bateram o Gold State, que também ganhou do Lakers. Lakers tá adorando tomar goleada, né?
É.
Lakers perdeu o Gold State de 136-115.
Não é muito difícil fazer ponto nessa defesa do Lakers, né?
Ninguém defende, então é complicado. Só queria falar isso a mais, porque, né, é bizarro. Além desse Toronto e Milwaukee que a gente falou aqui.
E com isso a gente vai terminando o episódio de hoje, que acaba sendo um pouco mais curto, sempre quando eu faço grande parte dele sozinho, como foi hoje, ou quando eu faço todo sozinho, como eu já fiz outras vezes. Acaba tendo menos discussão, né? Então, acredito que semana que vem o Pat possa gravar comigo o episódio completo, né? Se você curtiu o episódio, por favor, curta, compartilhe com seus amigos. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Se você estiver pelo site, deixe seu comentário, entra na discussão junto com a gente. Quero ouvir sua opinião. Quem vocês acham que é o jogador que mais tem melhorado de uma temporada pra outra? Quem, qual quais são os times que estão surpreendendo. Se você quiser entrar aqui no podcast, falar comigo, entrar na discussão comigo, com o Paty, deixa lá nos comentários, ou então manda um e-mail pra gente em contato@dentodogarrafão.com.br. E além disso, você pode conferir todos os outros episódios da temporada regular do podcast Dentro do Garrafão no site dentodogarrafão.com.br ou no YouTube. No YouTube não é totalmente completo, por exemplo, o tempo extra não entra no YouTube. Se você tá ouvindo pro YouTube e fala, ah, cadê o tempo extra que vocês prometeram na quinta-feira passada? Tá lá no site. No site também você pode conferir alguns links extras sobre o que a gente fala aqui. E esse é o fim desse episódio. Semana que vem a gente volta com mais. Mama raised me well, but see pops, at 3 o'clock, he locked the freeze box, and turned on CL Smooth and Pete Rock, and put it on repeat while I walked for 3 blocks, same 3 blocks I beat for 10 years, attempting to shift my speed to 5th gear, my career is close, it's what I fear the most, well I hear my own folks when they clear the smoke, I feel fearless but feel the pulse of hip hop, my nature is treacherous, toxic, Vin Rock, huh, I've been plotting and scheming, watch, I got a mean crossover with arena shot.
Live this way, morning, night and day, maybe.
Cause I'm a